Tire sua dúvida.
Você já ouviu, alguém falar, eu acredito que sim, que a letra mata, ou seja, o estudo da palavra de Deus não tem nada a ver, você tem que ter o Espírito Santo de Deus. Você já ouviu dizer também que a hermenêutica, o que, que é isso? E zombam da hermenêutica, da homilética, ainda faz um trocadilho com omilete, sabe, a piada, nem a piada muda. Passam-se anos, décadas, e nem a piada muda. Né? De péssimo gosto, lamentavelmente, assim acontece. Outro dia, tava dentro disso aí, eu vi um trocadilho, a mesma coisa, não muda. Você vê que o problema é não só espiritual, é um problema também de massa encefálica. E olha quem as pessoas estão seguindo. Mas, comentários objetivos à parte, quem ouça entenda, aqueles que estudam, se debruçam na palavra de Deus, é porque receberam ordem do Senhor, amam o Senhor. Tem outras pessoas que estudam a Bíblia, conhecem a Bíblia e fazem para a sua própria perdição. Tem pessoas que conhecem a Bíblia, mas não querem seguir a Bíblia. E vai fazer o quê? Não tem nada agora. É uma ordem do Senhor conhecer a Bíblia. É ordem de Deus conhecer a palavra. Conhecer a palavra do Senhor. Porque todos os homens, você veja a explicação que Pedro dá. Ontem, um irmão tocou nesse assunto e eu preguei sobre o capítulo 3 da segunda carta de Pedro. Eu preguei sobre o capítulo 3, uma pregação expositiva. Uma pregação expositiva, ou seja, versículo por versículo, explicando o que ali estava dizendo. Não é esse negócio que aparece por aí de palavra viva, não. Começa, vai lá, é um eco. João é eco do Gênesis. Onde é que viu isso? Onde é que já se viu isso? Lamentavelmente acontece. Então vamos ver só os primeiros versículos para a gente dar uma introdução. Amados, esta é a segunda carta que vos escrevo. Nas duas cartas procuro despertar pensamentos puros nas vossas mentes. E Pedro falando, na primeira carta fiz isso. Olha quem Pedro é, pescador, indouto. Mas Deus não usa aquele que não conhece e interpreta a palavra de Deus como ela é. Versículo 2. Quero que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas. Vocês não se esqueçam nunca do que foi dito pelos santos profetas. Ele se refere à Torá, ou seja, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele se refere aos livros proféticos, profeta maior, profeta menor, os livros poéticos, e se refere aos salmos que fazem parte dos livros também poéticos, então se refere todo o Antigo Testamento. Então aqui, o irmão Pedro está dizendo exatamente isso, quero que vos lembreis que nas palavras primeiramente foram ditas, antes de eu falar de alguma coisa, ele diz assim, as primeiras palavras foram ditas, glórias a Deus. As primeiras palavras ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador dado mediante os vossos apóstolos. Então ele está validando o Antigo Testamento, a sua fidedigna interpretação, está dando, validando a doutrina de Jesus, é óbvio que ele é servo de Jesus, e aqueles apóstolos que retêm a fiel palavra de Jesus. Pronto, é o que ele está dizendo aqui. Então você veja que é um pescador, mas ele não abriu mão de seguir os ensinamentos bíblicos na sua fidedigna interpretação. Ok? Ainda sobre isto, vejamos no capítulo 1, o que Pedro escreve, o apóstolo escreve no capítulo 1 da segunda carta. Acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. A profecia, nenhuma profecia bíblica é de particular interpretação. Ou seja, não quer dizer que a sua interpretação não deva estar de acordo com outra interpretação que seja bíblica. Agora, o que ocorre? Cada um faz a sua interpretação. Por quê? Eu vou chegar lá na hermenêutica. Por quê? Porque são arrogantes, são presunçosos, são prepotentes. Isso por quê? Não. A palavra de Deus não é suficiente. Não, a palavra de Deus não basta, não dá, não dá. Então, ele diz assim, olha, o apóstolo Pedro, ele diz, cadê o versículo que nós lemos aqui? O versículo que lemos aqui é o versículo 21. Homens foram inspirados por Deus, Cristo é a luz que ilumina, e quando voltar brilhará em sua glória. Então você veja que as Escrituras, temos as Escrituras e o Espírito Santo para nos iluminar e nos guiar à verdade. Você veja que ele fala de um dom, de uma manifestação de Deus sobre o batismo de Jesus, onde a pomba pousou. Ele diz assim, olha, porque porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz, ele está dando testemunho sobre o batismo, esse é o meu filho amado em quem me tenho comprazido. E o versículo 18, e ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Então Pedro está dando testemunho, ele está testemunhando da glória de Deus. E o versículo 19, e temos muito firme, o quê? A palavra dos profetas. Antigo Testamento, porque no período dele, ele não estava ainda escrito, não tinha sido canonizado, não tinha as escrituras, são as cartas esporádicas de um ou de outro. E a carta de Pedro foi a última carta a ser canonizada, e ok? Então temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estarmos atentos, vigilantes, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça ou clareie e a estrela da alva apareça em nosso coração. Então você percebe aqui, meu querido irmão, a necessidade da Bíblia ser interpretada por ela mesma, ela deve ser interpretada por ela mesma com recursos dados pelo Senhor para nós. Não é você imaginar, você fecha o olho, ora, vê o versículo, Deus está dizendo isso. Não é assim que funciona. E quantas pessoas estudaram e estudam até hoje, porque o estudo da palavra de Deus é inesgotável, ela é inesgotável, aí vem uma pessoa e diz que tudo isso não serve para nada. Pessoas que debruçaram sua vida, estudaram nas madrugadas, leram os textos bíblicos, interpretando Bíblia com Bíblia, comparando versículo com versículo, comparando todas as coisas. Aí chega uma pessoa que dizendo é o guru, o cidadão que tem a revelação, diz que não vale nada, é homilete que é homilete, exegese que não sei o quê. Para quê? Para mais uma vez amarrar e zombar. E zombar disso. Então, só não se esqueça desses versículos. Mais firme ainda, a palavra dos profetas. Mensagem anunciada pelos profetas. Os profetas, o que? Do Antigo Testamento. A luz, luz com ilumina, como diz Salmo 119, 105. Estrela da manhã, que aparece antes do nascer do sol, anunciando que o novo dia. E aqui a figura, o que? Da volta, da vinda do Senhor Jesus, que marca o início do reino de Deus. Então, meu prezado irmão, ninguém pode explicar por si mesmo, isto é, sem ajuda e orientação do Espírito Santo, que guiou aqueles que fizeram a profecia. Ou seja, só que o Espírito Santo não vai fazer você viajar, o Espírito Santo vai fazer você interpretar a Bíblia com a própria Bíblia. Quando fala, não, o Espírito Santo, que Deus habita em mim, que está... O Espírito Santo nunca vai contradizer. Mas você precisa de técnicas, de ciência, sim, de inteligência para interpretar a Bíblia. Por exemplo, ontem eu estava lendo um texto também, eu vou chegar na hermenêutica, eu estava lendo o texto de Tessalonicenses, a primeira carta no Tessalonicenses, capítulo 5. Eu quero ler uns versículos para você ver como é que as coisas funcionam. Se você não atentar, você vai pensar que é como eu li lá em Isaías, no capítulo 1, no versículo 9, quando fala-se de Sodoma e Gomorra, não estava falando sobre Sodoma e Gomorra, era uma metáfora, uma passagem, uma simbologia, referindo-se que o povo, a liderança de Israel, se comportava com os mesmos homens de Sodoma e Gomorra, eram os pecados iguais ou piores. Quer dizer, a palavra literal estava ali. Então, quem não conhece, entende, não estuda, não medita, não reflete Bíblia com Bíblia, vai fazer o povo errar. Então, vejamos alguns versículos. 5:8, 1 Tessalonicenses. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Versículo 8 do capítulo 5, está falando sobre a necessidade de vigilância. Nós que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. É o versículo número 8 que nós lemos aqui. Então, o que está dizendo aqui? Nós que somos do dia, somos do Senhor, devemos estar em nosso perfeito juízo. Nós devemos usar o que é a fé que nos foi dada, o amor como couraça e nossa esperança de salvação como capacete. Deus não nos escolheu para a ira, para o sofrimento, para o castigo da sua ira vindoura, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que diz, versículo 10. Que morreu por nós, para que vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. O que quer dizer essa palavra vigiemos? O que é vigiar, irmão? Literalmente, a etimologia da palavra é vigiar, quer vigiemos. Estar atento, olhos abertos, tá ligado, antenado, na torre de vigia, e não dormir. Quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. O que esse versículo pequenininho está dizendo aqui? Ah, tem que vigiar. Sim, mas essa palavra vigiar nesse texto aqui está dizendo simplesmente o quê? Essa palavra vigiar quer dizer, no versículo 10, se você estiver vivo ou se estiver morto. É simplesmente isso. Quer estejamos vivos, ou seja, quer estejamos vivos, vigiemos, ou quer estamos mortos, dormamos, vivamos juntamente com Ele. Se aplica a Paulo quando fala aos romanos. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então essa palavra vigiemos, se não for interpretada dentro do seu contexto, vai dizer que é vigiar. Mas na verdade é, quer estejamos vivos ou mortos, estamos no Senhor. É só que são centenas de versículos que devem ser interpretados Bíblia com Bíblia, texto do contexto. Falamos um pouquinho sobre isso ontem. Mas sobre a hermenêutica, é só você procurar na internet e você vai ter várias explicações sobre o que é hermenêutica. Mas eu quero aqui trazer aqui algum conhecimento sobre isso, e que diz que a hermenêutica é uma das ciências que o proclamador, ou seja, o pregador, o servo de Deus, deve conhecer. Então, uma definição é o quê? É a arte de interpretar textos. Eu lembro quando eu era criança, na aula de português, a professora dava interpretar texto. Nós precisamos interpretar texto no seu contexto. Então a hermenêutica bíblica é uma parte dentro do conhecimento bíblico teológico, chamado também de exegética, ou seja, a que trata da reta inteligência, discernimento, interpretação das escrituras. Ok? Significa interpretar, dar, fazer conhecida, tornar conhecimento, tornar clara. O que diz Eunuco para o Filipe? Não tem quem me explique, não tem quem interprete. Não é interpretar, não era a língua estranha que ele queria. Ele queria ter entendimento, porque ele não conhecia o plano de salvação. E ali, Filipe explicou o que estava dizendo Isaías 53:7. E ali, ele não fez teologia seminário, mas ele conhecia o que dizia as escrituras. Isso nós precisamos fazer. Então, a importância da ferramenta está no fato de que, como o próprio apóstolo Pedro disse, que a Bíblia, ela contém algumas coisas difíceis de entender. E que os ignorantes, olha aí, ignorantes instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. tanto do Novo Testamento como do Antigo Testamento, para sua própria destruição. Esses ignorantes, pretensos doutores, detentores da revelação, da interpretação, se constituem, sabe o quê? Como verdadeiros hereges. São falsos. Desde os falsos profetas lá do Antigo Testamento até os que encontram-se nos nossos dias hoje, na era da igreja também, quantos se levantaram? Sabatistas, russelistas. Qualquer pregador, servo de Deus, professora, servo de Deus, ele precisa conhecer. Então, um servo pregador, proclamador, o querigmático, que ignora a hermenêutica, vai se encontrar perplexo, vai para o mau caminho, vai para um lugar onde vai pensar que é bom, mas na verdade não só ele vai, mas vai levar outros consigo. É um cego guiando outros cegos. Vai cair no erro de Balaão, na contradição de Coré. A nossa arma principal, querido irmão, preste atenção, a minha arma principal é a Bíblia. A espada do Espírito, que é o que? O que é a espada do Espírito? O que é isso, pastor? Espada do Espírito? Pode explicar para mim? Eu não vou explicar, não. A Bíblia explica. O que é a espada do Espírito? Efésios, capítulo 6, o versículo número 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a nossa ferramenta, meu prezadíssimo irmão, irmã, você que é proclamador do Evangelho, que ama Jesus, a nossa ferramenta é o quê? Que somos soldados. Você é o soldado. É a Escritura, é a palavra de Deus. É por isso que Paulo diz, maneja bem a palavra de Deus. Se você maneja bem porque você recebeu do Senhor, você tem que estar apto para ensinar. Apto para ensinar o bispo, o pastor, o evangelista, o presbítero, o diácono, tem que estar apto para ensinar. Se ele não está apto para ensinar, o quê? As Escrituras, de forma de interpretação correta, dizendo o que a Bíblia diz, não indo além. Paulo disse para Timóteo, o obreiro, o trabalhador, tem que manejar bem a palavra. Não tem outra opção, tem que manejar bem, apresentar a Deus aprovado, obreiro que não se envergonha, que maneja bem a palavra da verdade. Será que isso precisa de algo mais? Aí vem pessoas com um espírito de poder, mensageiro do inimigo, dizendo que a Bíblia é palha, que a Bíblia precisa ter uma revelação extra. Eu sou, mais uma vez, eu bato, sejam honestos em nome de Jesus. Então pega a Bíblia e joga fora se você não ama a palavra de Deus. Como já fizeram gestos, não, isso aqui é palha. Não se arrependam não para ver. A Bíblia testifica de si mesma. Ela toda a Bíblia, divinamente inspirada, é útil para o ensino, para a repreensão, ou seja, refutação. Se vem uma pessoa dizer, ah, mas a letra mata, o Espírito vivifica, eu refuto que essa interpretação é maligna, tendenciosa, dogmática. Eu repreendo, refuto com a própria Bíblia, não porque eu discordo, mas porque a Bíblia está dizendo o que você está interpretando é da sua mente carnal, pecaminosa, dolosa para escravizar pessoas. Então ela serve para corrigir, para educar na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado. Então a pessoa é habilitada para toda boa obra. Obra verdadeira, obra de Jesus aqui. Então, a Escritura tem por objetivo fazer o homem sábio para a salvação pela fé. O homem sábio para a salvação da fé. 2 Timóteo 3, 15 diz assim. Então, a Bíblia, você conhecendo a fé, vem pelo ouvir a palavra de Deus, é poderosa para salvar. Por isso, a Bíblia fala com simplicidade. E a Bíblia fala com clareza. E agora, nós lembramos, e falamos recentemente, a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, se eu não me engano a segunda, ele escreveu da seguinte maneira: eu tenho muita preocupação com os coríntios, que eles eram muito volúveis, todo o vento de doutrina. E o que, que ele diz assim? Estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, tenho-vos preparado para vos apresentar como a noiva virgem pura a seu marido, a saber, Jesus. Mas eu fico preocupado, com muito medo, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja de tal sorte corrompidos os vossos entendimentos. Entendimento! Entendimento é razão, inteligência. Sejam corrompidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus e o seu evangelho. Aí do versículo 13: pois os tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. São fraudulentos, são semeadores de ervas daninhas, de heresias. Então nós temos que falar em alto e bom som, com o microfone aqui aberto, com toda intrepidez, ousadia, coragem e responsabilidade. Por isso, prezadíssimo querido irmão e irmã, que me ouve desta maravilhosa igreja, a Bíblia, ela fala com singeleza, mas com poder. Não me envergonhe do evangelho, que é poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. Veja as pregações que foram feitas por homens de Deus. Não tem uma interpretação diferente do Antigo Testamento. Eles citaram o Antigo Testamento fidedignamente, de forma literal, explicando. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, quando nós lemos o Novo Testamento, encontramos ali o quê? Princípios, preceitos, deveres de nós cristãos em uma linguagem simples, clara, palpável. Espiritualidade, santidade de Deus, o que nós temos que fazer, o que agir, de maneira clara, objetiva. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, apresenta queda, corrupção do homem, a consequente necessidade de arrependimento, conversão, mudança de vida, quanto também remissão dos pecados e a salvação, que só é possível na pessoa de Jesus. E tem pessoas que estão tomando o lugar de Jesus. Não, você precisa de Jesus, mas Jesus só está aqui dentro, só aqui, só aqui. A luz só se manifesta aqui. O resto tudo é resto. Isso é uma liturgia dominante, escravizante, e que nós repudiamos. Repudiamos. A palavra do Senhor fala da vida eterna em fé no nome de Jesus. Quem invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Fala da morte eterna. Isso são coisas que estão na Bíblia. Existe inferno. Os que partirão aqui sem Jesus, sem conhecer o evangelho, reconhecer seus pecados, se arrepender, se converter, aquele que crê em mim será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, a cada passo da Bíblia, aparecem os deveres nossos na família, negócios, em todas as circunstâncias da vida. Existem as promessas de ajuda do Espírito Santo de Deus no combate à corrupção e ao pecado. E todas essas coisas, essas verdades, como diz Pedro, brilha como a luz do dia. Uma luz do dia. Nem o leitor mais singelo, indouto, quando ele quer, é servo de Deus, submete ao Senhor, o Espírito Santo vai iluminar, não para ir além, mas para interpretar e conhecer aquilo que está escrito e lhe receber a bênção dele. Quando Deus inspirou homens santos para que a Bíblia fosse escrita, a linguagem que foi utilizada foi a mais simples e acessível a todos os povos de todas as épocas. Isso aconteceu. Entenda isso. Isso de acordo com seus costumes, daquela época, a geografia, isso ao longo dos séculos. E aí foram sofrendo modificações. Como em outros países, tais costumes nunca existiram. Nada mais natural, pois que contém as escrituras pontos difíceis, palavras e passagens que requerem estudo e cuidadosa interpretação para não dar uma interpretação errada. É só isso. E quando as pessoas estudam a Bíblia, não é para ser melhor chamar essa história de doutor em divindade, eu não concordo. Agora, conhecer as Escrituras, se o meu Senhor e Salvador disse, errais não conhecendo, ele disse, não, errais não revelando, errais não conhecendo, conhecer, interpretar, aplicar, proclamar, viver. Se o meu Jesus disse, errais não conhecendo, Escritura e poder de Deus, dependência do Espírito Santo, da glória e graça dele, então, se vem outros incircuncisos dizendo que não precisa não, a Bíblia precisa da revelação e a revelação é aqui. Você entendeu, não é? Mas existem vários grupos, não é só um não, tem muitos. Em várias partes da história aconteceram hoje mais do que nunca, porque é o tempo do fim. Lembra da reflexão de hoje? Que é amarrar para que você não saia do Egito. Não saia do Egito. Que é amarrar, confundir. Deus tem de misericórdia. Portanto, ela precisa de cuidadosa interpretação, ela interpretando-se a si mesma. Assim, considerando ainda que a Bíblia foi escrita em países distantes, diferentes do nosso, em épocas completamente diferentes, existem centenas e até milhares de anos necessitamos de quê? Da hermenêutica para interpretar corretamente a sua mensagem, o que ela está dizendo. Ok? Então, precisamos falar sobre isso. Nós vamos amanhã continuar sobre este tema. Como é que a Bíblia explica-se a si mesma, pastor? Como é que a Bíblia explica a si mesma? Amanhã vamos falar sobre este assunto. Falaremos amanhã sobre esse assunto. Amém?